Vamos dar início, então, à nossa sessão ordinária de hoje. Ordem do dia, eu vou passar ao secretário para fazer a leitura da palavra de Deus.
Charqueadas 23 de junho de 2020, palavra de Deus. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39.
Amém. Os projetos que entraram na casa. Vereador Bira.
Processo número 270/2020. Projeto de lei número 021/2020, autor, Poder Executivo, assunto, altero o artigo 2º da Lei Municipal número 2.964, de 9 de agosto de 2017, que autoriza o município de Charqueadas a doar imóvel à União. Processo número 271/2020, projeto de lei número 022/2020, autor, Poder Executivo, assunto, altera o artigo 2º da Lei Municipal 2.977, de 30 de novembro de 2017, que autoriza o município de Charqueadas a doar imóvel à União. Era isso, senhora presidente.
Proposições que serão votadas e a solicitação da bancada do PP e do MDB para que sejam votadas. Lidas e votadas em bloco.
Vereadora, só para corrigir, que eu acho que eles colaram e copiaram a sua proposição na minha e ficou a minha escolha no final, depois dá uma olhada na pauta, tá?
Ah, tá.
Porque dobrou ali, eu acho que acabou ficando.
Tá, e tem outra? Tá resgatando? Tá.
Isso, aí eu passo.
Certo, enquanto a senhora depois passa direto para a secretária e a gente faz a correção. Eu passo então a palavra ao secretário para que ele faça a leitura de todas as proposições. Se alguém tiver interesse de defender sua proposição, sinalize e a gente depois passa a palavra para os vereadores fazer a defesa e depois a votação.
Processo número 266/2020, requerimento 009/2020, vereadora Patrícia Ferreira da Silva, assunto. Que seja formada nessa Casa Legislativa uma comissão especial para acompanhar a destinação de verbas recebidas para combate à pandemia pelo Poder Executivo. Processo número 259/2020, informação 016/2020, autora, vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto que o Executivo Municipal encaminha esta Casa Legislativa. Relatório contendo a relação de todas as contratações e aquisições com dispensa de licitações ocorridas a partir de 17 de março de 2020, com o nome do contrato, prazo contratual, o objeto da contratação ou aquisição e o valor. Processo número 263/2020. Informação número 017/2020, autora, vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto que o Executivo Municipal encaminha essa Casa Legislativa, informações sobre critérios utilizados para a doação de terrenos às pessoas de baixa renda no município de Charqueadas, bem como localização desses terrenos e a relação das pessoas que serão contempladas. Processo número 253/2020, pedido de providência número 094/2020, autor, vereador Rafael Divino Silva Oliveira, assunto, que o Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal competente, inclua em seu cronograma o saneamento básico e pavimento das seguintes ruas do bairro Amancio, Rua José Rui de Ruiz, Rua Atanagil do SS, Rua Vidal Antônio Pereira, Rua Virgilino Santos Alves, Rua Alzeniro Martins Alves. Processo número 257/2020, Proposição pedido de providência número 095/2020, autora vereadora Pâmela Luísa Lemos da Silva. Assunto: que o Executivo Municipal providencia a colocação de quebra-molas na Avenida Salgado Filho. Processo número 258/2020, pedido de providência número 096/2020, autor, vereador José Francisco de Marins. Assunto: que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencia a criação de um albergue confortável para atender os moradores de rua e pessoas vulneráveis nesses dias de frio. Processo número 260/2020, pedido de providência número 097/2020, autor, vereador Ubiratã Amaral de Quadros. Assunto: que o Executivo Municipal possa colocar no site da Prefeitura o nome das ruas desarqueadas e o histórico desse nome de rua. E ao presidente do Legislativo também solicitamos que possa colocar no site da Câmara dos Vereadores essas informações. Processo número 261/2020, pedido de providência número 098/2020, autor, vereador Adriano Alves. Assunto: que a secretaria competente providencie duas lombadas na rua Inglaterra, uma lombada com referência na casa número 239. Processo número 262/2020, pedido de providência 099/2020, que autor, vereador Adriano Alves. Assunto: que a secretaria competente providencie duas lombadas na Avenida Vale das Flores, no bairro Vila Colônia Penal. Uma lombada com referência no número 490 e outra no número 579. Processo número 264/2020, pedido de providência número 100/2020, autor vereador José Francisco de Marins. Assunto: que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, cria uma equipe capacitada para revisar as moradias de famílias carentes e fazer reparos de grande necessidade. Processo número 265/2020, pedido de providência número 101/2020, autor, vereador Claudionor Nilson. Assunto: que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, providencia asfalto nas ruas Nilo Peçanha, Afonso Pena, Rodrigues Alves, Campos Salles, Arthur Bernardes, Emílio Garrastazu Médici, João Figueiredo e Ernesto Geisel, e término da João Goulart, no bairro Morada do Sol. Processo número 267/2020, pedido de providência número 102/2020, autor, vereador Rafael Divino Silva Oliveira. Assunto: que o Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal competente, indique a Escola Municipal de Ensino Fundamental Osmar Hoff Pacheco de Guaíba City para perfuração de poço artesiano disponibilizado pela FUNASA para o município. Processo número 268/2020, pedido... Último não,
houve,
né?
Houve um erro de digitação ali e a secretária vai passar para o senhor a proposição da vereadora Rosângela. Isso, vereadora? Não, mas eu acho que está aqui, né? Não, a última repete a minha proposição. É a mesma, doutora? Não, não é. Então, doutora Rosângela, lê para nós, daí a gente vai ter que fazer constar em ato.
Posso ler? Na verdade, a gente fez uma proposição sobre a questão do material pedagógico que já tem impresso, né, para as escolas, o pessoal vai buscar, mas a gente está pedindo principalmente para essa questão da inclusão digital, porque tem alunos, né, com vulnerabilidade que não estão conseguindo acompanhar por não ter nenhum Oi?
Obrigada.
Posso falar?
Você pode ler? Não, é só para corrigir que ficou a parte do material,
texto,
mas
né?
O material já tem, né? Só para dizer que é os equipamentos digitais ali, tá?
Processo número 268/2020, pedido de providência número 103/2020, autora, vereadora Rosângela Dornelles, assunto, que sejam encaminhados os seguintes pedidos referentes à área da educação. Que o Executivo Municipal garanta a disponibilização de material pedagógico impresso para alunos em situação de vulnerabilidade social. Que o Executivo Municipal age em prol da inclusão digital ao disponibilizar artigos eletrônicos para os alunos que não possuem meios próprios para participarem de aulas remotas.
Questão
era
de
isso,
ordem,
senhor presidente.
Senhor presidente, senhor secretário, no processo número 263 também faltou um pedaço da proposição, acho que deve ter sido o erro do gabinete, quando fez o registro da proposição. Eu solicito que seja incluído no final da proposição que seja enviada cópia dos protocolos dos contemplados nos processos habitacionais com a data de solicitação. Só isso. E eu coloco em discussão as proposições. Vereadora Rosângela, depois vereador Ubiratã.
Eu já queria explicar melhor um pouquinho. O pessoal, os professores estão muito preocupados, principalmente com essa questão do pessoal não ter como acompanhar. O pessoal, muitas famílias, a gente acha que, né, a gente cuida no celular toda hora, mas não é todo mundo que tem um aparelho que possa acompanhar também as aulas, não tem notebook, não tem nada. Então, acho que tem que orientar, de repente, pela Secretaria, Assistência Social, a comprar, né, equipamentos para as famílias que não têm condições de acompanhar, senão a gente vai ter muitos prejuízos, principalmente para aqueles que não conseguem, né, estar acompanhando. Hoje eu tive uma fala de uma mãe frente à questão da plataforma do Estado. Ela disse para mim, eu não sei nem o que é plataforma. Imagina lidar nesse negócio, ela me disse assim, né? Então, a gente fica imaginando, e isso não é uma nem duas pessoas, porque a gente já também não foi ensinado, né, Pedrinha? Ali dentro do Rio estamos aprendendo. Imagina, né, as pessoas que não manuseiam, que não estão, né, acostumadas com essa questão da informática. Então, para nós, realmente é um problema sério. Então, a gente queria um pouquinho de um olhar mais sensível da Secretaria de Educação, principalmente, né, do município, frente à necessidade dessas famílias que realmente estão precisando desses equipamentos, né? Senão a gente não vai conseguir acompanhar e vai estar excluindo, né, esses alunos em relação a isso. Até a gente vai estar encaminhando isso para o Conselho da Criança, né? Eu já estive conversando até com alguns do Conselho. Acho que o pessoal também, né, acho que isso é importante aí para estar fazendo essa aquisição. E queria só salientar que eu subscrever a proposição da senhora sobre a questão da comissão especial, né? Acho que é importante para ter uma descrição, né, em relação a toda essa utilização dos recursos de todas as origens. Eu acho que é importante ali, né, municipal, estadual e federal, né? Só queria salientar para a gente saber aonde vai ser utilizada, porque a gente sabe ainda também que o governo federal anunciou muito, 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 mas também que não chegou nada ainda, né, nos estados, e dos estados também ainda não chegaram nos municípios. Então, a gente também está querendo saber o quanto, né, de recursos que está chegando por aí. É isso.
Vereador Bira.
Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, colegas da mesa, colegas vereadores, colegas vereadoras, vereadores, público presente. Além de comentar que a gente está passando para a bandeira vermelha, Covid, é complicado, uma sessão antes da bandeira vermelha, eu tenho certeza que todos os vereadores devem ter recebido milhões de ligações, como eu recebi hoje. Fiz uma proposição, que é uma das reclamações antigas, né, que é o reconhecimento da história de Charqueadas, que é a identificação do nome de ruas, que muita gente tem perguntado por que, que esse nome de rua e quem é a pessoa, para colocar no histórico, no site da Câmara, né, e da Prefeitura. Além dessas proposições, uma das coisas que chamou a atenção para saber também as emendas, que além das emendas impositivas da Câmara, né, gostaria de subscrever, saber onde é que foi, e as emendas dos deputados, que cada um dos vereadores trouxe 100, 200, 300, 1.000, né, para apoiar essa questão do Covid e ver como está sendo aplicado. E era isso. Obrigado, senhora presidente.
Vereador Josi Marins.
Boa noite, senhora presidenta. Nossos colegas vereadores e vereadoras aí, nosso público estão presentes também, nossos assessores também estão presentes. Eu quero defender nessa noite as minhas duas oposições. A primeira é sobre a criação do albergue. A gente anda na cidade aí, durante esses dias de frio aí, a gente vê tantas pessoas escoradas debaixo das escadas, debaixo das sacbandas dos prédios, com frio, na parada de hoje, dormindo debaixo de casa de papelão. Então, eu fiz esse pedido porque antigamente, o presidente, já existia esse albergue em Charqueadas. Eu não sei o porquê que determinaram. E as pessoas não têm culpa de estar debaixo de uma patibanda, de uma parada de ônibus com frio. É que eles não tiveram a mesma sorte que a gente teve, né? Então, a gente gasta dinheiro com tantas coisas desnecessárias no município. Tem tantas coisas que se gasta dinheiro sem precisão. Não custa nada o prefeito alugar aí uma casa aí, ó, e tem tantos prédios também do município aí que pode muito bem ser usado para criar uma bag com banheiro, com cama para as pessoas dormir, como tem ali em Porto Alegre. É barato, até tem que pedir aí nos mercados a comida, vou fazer uma comida para eles à noite. E nós, até nós, vereadores, podíamos ajudar também, não é difícil a gente não estar aqui, ó, e pagar por 3 meses a água e luz para essas criaturas, para tomar um banho, ter um banho decente, uma cama decente, para poder dormir de noite. E eu tenho certeza que a gente pedir aí a colaboração da comunidade, se não tiver forno de cama, tenho certeza que a comunidade nos ajuda também nisso aí. É só ter o prédio. Eu me comprometo a ajudar no que for preciso, para que essa pessoa tenha uma vida digna, pelo menos esses 3 meses de inverno aí. O PC de vocês aí, a situação da Beleza Rio, pessoal dormindo aí dentro de Caique. Isso é uma indecente para um município que nem o nosso, que arrecada 120 milhões anos. E esse ano não vai ser diferente. Não é? Alguém vai ser diferente, até pode ser até uma demagogia nossa, porque agora é a eleição, todo mundo vai dizer porque chegando a eleição. Não, sempre temos esses abegos arqueados. E não custa o nosso prefeito mandar para a Câmara um projeto, uma coisa, para nós aprovar. Para as pessoas de rua ter primeiro uma noite digna para dormir. Essa é uma. E a outra, que também, não sei se eu posso falar as duas, presidenta. Posso responder as duas? A outra é sobre as casas. Eu fui aqui na Avenida do Mutirão, na Ragus, e aqui, bem aqui no centro, na frente da delegacia, tem uma senhora aí na Cruz de Mato, número 2000, que o marido dela faleceu, e ela não tem ninguém para ela. Até a gente sair a foto, eu botei as fotos junto em anexo do documento, para ver se precisa ver as fotos e manda mais rápido. Manda uma equipe com 3 homens que queira trabalhar e ver essas casas mais difíceis, onde as pessoas não têm condições, mas a senhora mesmo ganha salário mínimo. A casa dela está caindo por cima dela, se ela tiver foto, ela está dormindo no cantinho do quarto, porque o outro lado do quarto está querendo cair. Isso é uma coisa indecente, uma coisa que está barata para a prefeitura fazer. Aqui no mutirão, atrás do cemitério, tem outra senhora aí, Dona Massa, também me levou lá e mostrou a casa dela. Tem 3 crianças dentro de casa, uma bem novinha, uma de colo, e 2 pequenininhas. A casa está caindo, a casa está dentro. Está aí a foto, eu queria que possa mostrar. Está parecendo o céu de noite, tu vê as estrelas. A trilha está caindo, a madeira apodreceu e o forno. Está todo o forno inteiro querendo cair em cima das crianças. E aquela assim, não sei de onde, para outro lado para dormir. Porque a cozinha está caindo já. A parede está rachada. Não tem de onde as pessoas ficar. Então, não é nada mais justo do que o nosso prefeito e aí o secretário, que chama nós também vereadores, dá uma mão para essas pessoas. Pelo menos 3 meses para a Veve,
E essa reforma das casas é uma coisa muito necessária. A senhora, vereadora Câmara, que anda sempre também ajudando a comunidade aí, sempre muito bem chateada. Eu tenho certeza que a senhora for lá ver, a senhora vai me dar razão. É triste ver as pessoas, uma família com três crianças inocentes debaixo daquele telhado, debaixo daquele forno, querendo cair isso nas pessoas. É uma coisa que sai barata, tem tanta obra. Eu lembro que uma vez, esse que fez aqui na Câmara, um projeto muito bom, que era o banco de recolhimento de materiais usados. Era para essas coisas. Não sei o que eles fizeram, gavetaram, não foi aprovado pela Câmara, mas não saiu tal banco de materiais de construção. É uma coisa que tanto vai fora, que vem na beira da rua aí, as casas, as pessoas desmanchas, as casas, pôr fora, janela, porta, cama. Hoje mesmo, uma senhora aqui da frente do postinho, da Vila Otília, pensava numa cama de São Jerônimo, me ligou, eu fui ali, o senhor botou uma cama novinha, estava no lixo. Eu fui lá, pedi para ele a caminha, ele veio para casa e vieram buscar a cama. Se tivesse aprovado, quando o prefeito tivesse acionado a lei desse banco de dados, que era um banco para juntar o material usado para as pessoas, hoje nós tínhamos como reformar essa casa. Mas eu não sei por que as coisas já tinham essa casa e vai para aquela praia daquela prefeitura e é engavetado. Eu gosto muito do prefeito Silva, acho ele uma pessoa assim, excelente, mas tem coisas que eu não sei porque ele acontece. É uma coisa simples, é só aprovar a lei, a partir de hoje vai ter um lugar para quem quiser doar janela, porta, tijolo, está ali um lugar, é só levar ali e vai ter uma pessoa para receber. Eu não sei porque essas coisas, tão pequenininha, não saem do papel. Tantas coisas, agora saiu aí a lei dos cavalos. A lei dos cavalos saiu. Agora eu quero saber o seguinte, o PC, eu falei dos cavalos, parece que já tem 10 cavalos presos. Então eu quero saber se no projeto que o prefeito fez, que nós fizemos aqui, aprovamos, se esse projeto é verdadeiro, eu quero saber onde é que está a via de pagamento desses cavalos que foram soltos lá. Eles não devem estar mais lá, já saíram. Se a lei for completa, se a lei for respeitada, tem que ser a nota dos chips que o prefeito prometeu. Tem que ter a nota do vidro para estar na orelha do cavalo. Tem que ter a assinatura do dono do cavalo que vai tirar o cavalo. Se não, eu vou ir para a rádio e vou dizer, desculpa que eu estou mentindo. Desculpa, eu vou para a rádio e vou dizer, desculpa comunidade sacada, que eu sou mais mentiroso que o prefeito. Vou dizer na rádio aí. Eu estou pedindo perdão e desculpa porque eu fui mais mentiroso que o prefeito. Cara, se isso não foi feito como eu devia ter feito. Porque a lei diz o seguinte, é bem claro. Deverá o dono do cavalo pagar a multa. Se for pego de novo na rua, a multa será dobrada. São 7 mil euros, você. O cavalo receberá um brinco na orelha. Vai ficar a ficha do dono do cavalo lá. Só que não fosse um carro. Se você vender um carro. Tá? O cavalo recebeu um chip, paga a multa. Então eu quero ver se esse cavalo que for solto lá, onde é que está a linha de pagamento, o nome do cara que levou o cavalo, o valor do chip e a colocação do chip. Se não, eu sou mais mentiroso que o prefeito. Se isso não sair lá, eu sou mais mentiroso que o prefeito. Que eu menti para a comunidade, foi aprovado e que o prefeito ia botar em ordem. Mas eu acredito que eu não vou ser mentiroso. Eu acredito que o prefeito vai fazer as coisas certas. E eu acredito que quem está lá dentro é uma pessoa que eu conheço muito, o Zeca de Lino, que está lá no rodeio, e jamais ele vai fazer isso. Jamais ele vai fazer isso. Eu conhecendo a pessoa do Zeca de Lino, eu tenho certeza. E eu vi lá uma foto com um monte de cavalo preso. Agora o parceiro não tem cavalo. Onde é que estão os cavalos? Foram entregues para os donos? Ah, foram. Mas eu sei que o cara é um cara sério. Vai estar até sim e eu quero saber onde é que está. Se não, eu vou para a rádio e vou dizer que eu sou mais mentiroso que o prefeito. Muito obrigado.
Vereador Claudio Honor com a palavra. Depois, vereador Piteco.
Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa, os vereadores, vereadora, ao público presente, a quem está nos assistindo nas redes sociais. A nossa proposição, ela vem ao encontro de um pedido dos moradores do Morada do Sol, onde fizeram um abaixo-assinado aí de mais de 70 assinaturas, solicitando, né, o asfalto no restante das ruas lá do bairro. E, felizmente, dentro de uma gestão hoje que está se fazendo no município, conseguiu se baratear bastante os asfaltos. Então, é uma pretensão que os moradores têm também de ter esse benefício lá e merecido. Obrigado.
Vereador Piteco.
Só para contribuir com o vereador Esporinha, a informação que eu tenho
é que a apreensão de animais não pertence mais à Secretaria de Agricultura. Agora está lotado no gabinete do prefeito. Então não tem a ver com o secretário de Agricultura.
É sério? Desculpa.
Senhora Presidenta.
A apreensão fica a critério do gabinete do prefeito. Tá. Obrigada pela informação. Em discussão, vereador Espadinha.
Eu concordo, colega, plenamente com o senhor. Seja a secretaria que tiver, o cavalo estava dentro do rodeio. Eu quero saber quem é que levou o cavalo, quem foi que manda o cavalo embora.
Sim, eu só estou esclarecendo o que citou.
Sim. Não, secretário. Não, eu concordo com o senhor, muito obrigado até, mas está na secretaria do prefeito, ou seja, a secretaria, quem tiver. Até da educação, da saúde, votada de qualquer secretaria. Eu quero saber quem largou os cavalos e onde é que está a nota de pagamento dos cavalos, e onde é que está o valor do chip, onde é que está o negócio da folha dos cavalos, e onde é que está a ficha do dono dos cavalos. Se não, se torna um projeto inviável, mentiroso e fracatura.
Bom, pois não. Pois não. Vereador Espadinha, eu posso lhe pedir que o senhor, então, registre isso para a próxima sessão, pode ser? Porque a gente já está em discussão e já vai à votação as proposições. Até peço para o senhor pergunte também quem é a pessoa responsável, né, no gabinete do prefeito, né, se é o Lauro, se é o João Caldeira.
Eu também já quero fazer também, vereadora.
Pela apreensão dos cavalos.
Eu também já quero fazer para ele já mesmo, o mesmo pedido. O porquê que desde 2013 está engavetado na gaveta do prefeito lá, na época do Davi Gimar, e agora vem para ele e não foi ainda criado o canil, foi feito essa promessa de campanha. Eu vou pedir também a informação do resultado.
Muito bem. Nós colocamos, então, em discussão, não havendo, vereadora Rosângela.
Sim, uma questão de ordem. Acho que a gente recebe as coisas de um jeito estranho, né? Pelos outros, né? Eu queria que salientar que os vereadores sempre são os últimos a saber, né? Das decisões do município. Parece que o executivo liberou agora o decreto, né? Agorinha, né? O pessoal está passando aqui. Que enquadra o município na classificação da bandeira vermelha, conforme o denunciamento.
Ô, vereadora,
eu queria fazer uma proposição, por isso que eu pedi.
Ah, tá.
Por favor. Acho que a senhora já encaminhou a questão da ordem da reunião, né, com a vigilância. Só queria frisar que no início, acho que de abril, a gente pediu para a vigilância vir até aqui, inclusive, nós complementar, né, já na sessão. Infelizmente a gente não conseguiu ainda. Vamos ver se quinta-feira o pessoal vem, né, na reunião para conversar pela Comissão de Saúde. Mas eu queria encaminhar que eu acho que a gente precisa fazer uma proposição hoje para o prefeito dessa ampliação, vereadora, do comitê, que é a parte principal, né? Eu acho que tem que ter representantes mais em relação a isso. Acho que tem que ser uma proposição nova dos vereadores, né? Além da questão do financiamento, que até não vou entrar na sociária aqui, mas é assustadora, recém, a destinação do Estado também em relação à questão do dinheiro. Mas acho que a gente tem que solicitar por escrito que esse comitê seja ampliado rapidamente com o pessoal da área do comércio, com entidades, né, da comunidade e com legisladores, porque senão a gente não vai conseguir reverter tão cedo essa questão da bandeira, né? Eu não tenho muita esperança que na quinta-feira a gente possa ter alguma novidade. Talvez a gente tenha que fazer uma ação mais rápida e mais incisiva com o executivo, porque assim as coisas estão acontecendo e a gente não vê, né, o movimento da fiscalização tão rápido, a gente não vê ações em relação às equipes de saúde. Então, acho que hoje é o dia para a gente encaminhar essa solicitação o mais urgente possível. Era uma forma de poder encaminhar.
Tem a concordância das bancadas? Com a concordância das bancadas, a gente faz, então, a pedido da vereadora Rosângela, uma proposição de todas as bancadas solicitando a ampliação do comitê que trata do Covid-19, incluindo empresas, comércio local e Câmara de Vereadores, é isso? Mais algum órgão?
Forma necessária aqui, a gente está citando alguns, mas acho que tem que ter abertura, né, para participar dessa discussão, porque senão a técnica não resolve, né, vereadora? Ela fica estagnada e ela não sai para...
Tá, então uma de todas as bancadas. Não havendo mais discussão, mais alguma discussão? Não havendo mais discussão, nós colocamos em votação. Os contrários se manifestem, os que concordam ficam como estão. Aprovadas as proposições por unanimidade. Não havendo projetos a serem votados nessa sessão, nós então vamos para o grande expediente, onde estão inscritos vereadora Pamela Luiza, dispensa, Paulo Sérgio, dispensa, Pedro Edson, dispensa, Rogério, vai falar? Vereador Rogério, dispensa? Desculpa, eu com a máscara é difícil. Vereadora Rosângela, com a palavra, vereadora Rosângela Dornelli.
Só para falar, eu acho que é o momento, né? A gente aqui faz um apelo para que a comunidade, tirar um pouquinho de ver, ficar melhor. Eu queria fazer um apelo para a comunidade, que a comunidade otimize a sua vida na cidade, que as pessoas parem de fazer festas particulares, que as pessoas otimizem tudo e qualquer movimento para a gente não prejudicar, principalmente a questão econômica que as pessoas tanto estão lutando, né, para manter aberto. Porque senão a gente não tem perspectiva de sair da bandeira vermelha. Enquanto os critérios forem leitos, a gente não vai conseguir sair se a gente não diminuir a circulação. Provavelmente até o final de semana a gente vai ter muitos novos casos se nós continuar com essa forma, né, como as pessoas estão lidando com esse cotidiano. Então, que as pessoas possam, eu acho importante os guris estarem prestando atenção, é isso, mas o bom é prestar atenção mesmo, né? Porque nós estamos falando uma coisa bem séria e pedindo ajuda de todo mundo para segurar a população nesses trânsitos que não se precisa fazer. Hoje, de tarde, de novo, no centro da cidade, as pessoas passeando, gente sem máscara. As pessoas não estão tendo cuidado necessário em relação a tudo. O vírus não se sabe onde pega, ele não se sabe onde ele está. Então, cada vez mais, a gente tem que ter esse cuidado. Acho bem importante que as pessoas, nesse momento, prestem atenção, porque a questão da bandeira vermelha, ela é um sinal de alerta para nós, porque nós vamos perder vidas, assim, dessa forma. Não é só além da questão da vida como saúde, tem a vida também, né? A gente está tendo muitas tentativas suicidas, já falei isso em relação à questão da economia. Então, é bem importante que a gente possa aqui estar todos nós empenhados nessa questão de pedir para a população ficar o máximo que puder isolados, né? Ter contato por telefone, fazer o que der para conversar. Não dá para fazer festa de chá de fralda, festa disso, festa daquilo, esse não é o momento agora. A temperatura vai mudar de novo e aí vem o inverno de novo. Então, aqui é um apelo, né, para a comunidade cercada que faça o que puder, né, sem precisar trocar somente o necessário. E a gente sabe da questão econômica, por isso que a gente estava falando aqui, vereadora presidente, hoje, que o prefeito tem que pensar nessa questão econômica, senão nós vamos ter graves prejuízos, que quem sai na rua é a população que está precisando ganhar o seu pão diário, né? Então, a gente precisa de uma atitude municipal, senão a gente vai ter mais problemas ainda de enfrentamento. Por isso, a gente fez aquele pedido. Obrigada.
Inscrito, vereador Biratã.
Minha querida vereadora Rosângela, concordo em parte. Temos que tomar cuidado, só que a gente não pode assustar a população. A população tem que ser responsável, a gente tem visto muita irresponsabilidade. Em resposta ao que nós estávamos conversando, era sobre isso. Devemos ter cuidado, mas a gente não pode fechar o comércio,
fechar a indústria, charqueadas fechar, as pessoas estão morrendo de fome. Mas o que a gente tem visto, que aí eu concordo plenamente com a colega vereadora, é que o povo de Charqueadas tem que ser um pouco mais responsável. Usar máscara, manter a distância, não sair para passear. A pandemia não é o momento que tu deixa de trabalhar para ficar passeando no parque, ou no cais do porto, ou seja onde for que tenha aglomeração de pessoas, sair estritamente se é necessário. Mas tem gente que precisa do emprego para se alimentar, para comer. Tanto é que parte da emenda impositiva foi para ajudar as pessoas a ter comida. E a gente sabe que a assistência social teve aqui, a Josiane diz, quantas famílias, a gente tem dias, nós temos isso dia a dia. O comércio já demitiu e vai demitir, o pessoal está apavorado. Era isso, senhor presidente.
Eu peço para me manifestar, comunicação de líder, para dizer para os colegas, ó, que já está ali no site, como a vereadora falou, o decreto número 3.768. E lamentar esse decreto se resume a essa folha aqui, né? E dizer assim, fica muito difícil se a prefeitura não for parceira da comunidade no sentido de fazer algo explicativo, para que cada setor saiba. Hoje uma comerciante mandou para mim, deve ter mandado para todos vocês a mesma pergunta, né? Que vai replicando, um não responde, daí a pessoa procura outro e assim vai, perguntando se o comércio dela, que faz conserto de celulares, se mantinha aberto ou fechado. Depois, eu não vou aceitar que as pessoas sejam multadas, o comércio seja multado, tá? Penalizado por falta de explicação da prefeitura. A prefeitura tem obrigação de informar a população, tá? A igreja quer saber como é que ela volta a funcionar. As pessoas não têm obrigação de ter o entendimento daquele decreto estadual. E aqui está bem claro, ó, enquadra o município de Charqueadas na classificação bandeira vermelha, conforme o modelo de distanciamento controlado. Empurrou para o decreto estadual. Só simplesmente levar o dia inteiro, eu estou desde de manhã ligando para lá para a prefeitura, o dia inteiro e terminaram agora de noite e apresentaram isso aqui. Isso aqui que a prefeitura está apresentando, dizendo assim, ó, olha, é para seguir o que está ali no vereador Pedrinho com a palavra.
Boa noite, vereadores e vereadoras. É assim, vereadora, é que eles botam no papel, eles não explicam nada para a população encharcada. E a população está à deriva. Eles não usam máscara. Eu só uso máscara quando entro no comércio, quando saio do comércio eles colocam, eles tiram a máscara, e aí não tem cabimento. O prefeito tem que tomar uma atitude de prefeito, Charqueadas. Não, que ele está fazendo aí, bota no papel com a lei de estadual, ele não explica nada para a população, nem para o comerciante, o que que tem que fazer. Eu dou toda a razão da senhora que tem que explicar. Eu acho que está totalmente errado o nosso prefeito. É o prefeito de Charqueadas, ele tem que tomar uma atitude de homem.
Bem, vereador Claudionor.
Só para colaborar, eu também, quando eu vi o decreto aqui, ele ficou, e agora conversando aqui, segundo a equipe lá, sairá um material mais didático. Então, vai, pelo menos eu também coloquei aqui, né, a necessidade de discriminar por atividades e ver cada um baseado no município, né? Claro que a gente sabe que é bandeira vermelha, que tem o protocolo todo. Mas para facilitar para a comunidade.
Vereadora, né? O senhor teria como ver para nós, para essa mesma pessoa, quando é que sai esse material didático?
Mas, vereadora, é isso que eu estou dizendo. Eu estou também com essa mesma preocupação que todos estavam o dia todo, todas essas indagações, todas, a gente também está fazendo trabalho em conjunto. E eu só acabei agora de perguntar, vai sair esse material didático, né? Mas talvez ainda não tenha pronto aí.
É que o material didático não resolve se não ajudar, né, as pessoas a entenderem como elas fazem, né, assim, então não adianta só publicar coisas, tem que agir, tem que fiscalizar, tem que educar, tem que botar o pessoal da saúde, né, vereadora, a gente já falou na sexta, né, aqui sobre isso, né.
E o que é pior ainda, é o cuidado que eles devem ter, já que o vereador Claudionor tem um acesso imediato, fala, vereador Claudionor, lá para o seu prefeito, para a equipe, que eles, por favor, não multem ninguém sem que essa pessoa receba a devida explicação. Porque o comércio já está praticamente para fechar as portas. Imagina se eles são multados por algum motivo. Porque até agora só o que tem acontecido é isso. Né? Cobram, mas não fazem a sua parte. Vamos contar com o vereador Cláudio Honor, então, para nos ajudar nessa demanda. Encerrada, então, a sessão de hoje, do dia 23 de junho de 2020.